Olá, gente, voltamos depois de um tempinho aí, depois de um episódio sobre o Eternos que a gente tava esperando pra comentar. A gente marcou no calendário, na verdade, o último episódio pra poder sair e entregar pra vocês um material de primeira. Inclusive, eu espero que vocês tenham escutado, porque preparamos, né, cada um de vocês pra o que a Marvel trouxe nessa nova fase. E, claro, a gente não poderia, né, não ficar comentando ainda de um grande filme como esse, porque é o que dá audiência. Então, se dá audiência, a gente tá fazendo material. Porque os outros materiais, assim, é um pouco complicado de se fazer, né? Requer muito esforço. E dessa vez, a gente não tá sozinho, né? Enfim, né? Muito conteúdo, tem que trazer uma pessoa especializada. Mas aí é com o Matheus que ele vai explicar. Matheus, apareça, por favor.
E aí, gente, como é que vocês estão? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Matheus Gomes, esse é meu amigo Danilo Kelvin. E esse aqui é mais um episódio do Sertão Crítico, né? E só parafraseando o que Danilo falou, a gente vai falar hoje de novo sobre o quê? Sobre os Eternos. Mas dessa vez é pra dar a nossa opinião sobre o filme. E exatamente, o veredito. Pra dizer o que a gente achou, né? Até porque, como a gente tinha comentado brevemente, os críticos não gostaram muito do filme, mas a gente, que é a crítica que importa, que é a crítica especializada, que é só nossa opinião.
Exatamente. Dos filhos da Angelina, é o que importa, entendeu?
Exatamente. Então a gente veio aqui para dar nossa opinião sobre o filme. Como o Danilo disse, a gente não veio sozinho, a gente trouxe um amigo muito especial da gente, que é o Elvis. Elvis, por favor, se apresente aí. Aí, no caso, tu só liga teu microfone, tá? Obrigado, de nada.
Eu tava falando sem ligar o microfone.
Não, eu percebi que ficou só o vácuo aqui.
E eu falando aqui. Oi, gente, meu nome é Elvis. Eu tenho um canal no... Um canal não.
Ai, maravilhoso, um disse tudo, gente.
E estamos aqui para debater sobre esse filme que eu esperava mais, mas vamos falar um pouco sobre.
Polêmica, é isso, já começamos, entendeu? Com polêmicas, entendeu?
Mas olha, como o Elvis é a primeira vez aqui, né, ele tá vendo muita bagunça, esse cabaré aqui das gays, eu vou apresentar o Elvis. O Elvis, ele tem uma página no Instagram que ele fala sobre filmes, realmente ele fala sobre filmes, ele não faz o que eu e o Matheus fazemos. Isso aqui é só, ah, mas vocês falam sobre filme 20 toda hora, séries, realmente, porque é um conteúdo fácil de fazer, a gente tá ali assistindo, a gente só aproveita, ó, e recicla. Porque o conteúdo que a gente queria fazer mesmo requer muita humilhação, requer outras pessoas. Então a gente continua nesse. O Elvis não, ele realmente fala sobre cinema, tem suas opiniões. E a gente trouxe ele aqui pra poder, né, dar um valor um pouco.
Porque assim, né, mais técnico. Eu e Danilo é a palhaçada do rolê, entendeu? Ele vai ser a parte mais técnica. E é sobre isso. Mas eu queria já começar, assim, sabendo de vocês. Vocês gostaram, primeiro, assim, da mudança de poderes, né? Porque, assim, tecnicamente, os Eternos, eles têm um poder base pra todos, mas nesse filme, não. Cada um, literalmente, tinha o seu poder especial. É, porque lá eles tinham um poder base, né? Os quadrinhos, eles têm um poder base deles, que a gente comentou 300 vezes no último vídeo. Mas chegou no filme e eles não tinham. Cada um tinha só o seu poder especial, entendeu? Nenhum deles tinha o mesmo poder. E aí eu queria saber, vocês gostaram dessa mudança de poder e dessas coisas assim ou não?
Isso foi uma das coisas que me incomodou bastante no filme, porque eles foram muito nerfados.
Não, falar em nerfado, tem aquela cena lá que aquela personagem, um personagem específico morre, que eu fiquei assim, gente, coitada dessa pessoa.
Gente, ele fala que os poderes. Os poderes. Ali uma lista total de poderes, pra poder explicar cada poder. Assim, muito complexo os poderes, tá? No último episódio a gente falou de cada um dos poderes. Pra que aquele episódio? Se eu chego lá no cinema e cada um tem um poder. E outra coisa, eu quero frisar.
Pra quê? Diga.
Nos quadrinhos, todo mundo tem um poder babadeiro, destruidor, tá? Poderoso e o cara era 4. No filme, tem gente que não consegue fazer fogo. E aí?
Sabe aquele Liga da Justiça original lá daquele homem lá que a gente não vai falar o nome dele nesse canal?
É, porque então, eu não lembro
que...
mesmo.
É, exatamente, porque eu não lembro. A gente finge que é porque eu não queria falar o nome dele. É, então, naquele filme, as pessoas penam e não conseguem dar um pau no Lobo da Steppe. E aí, no final, chega o Superman e dá um pau nele, porque se não fosse o Superman... É que ficou aquele meme, Superman, 99% da força da Liga da Justiça. Nesse filme, eu senti que ficou uma coisa um pouco parecida com essa. Tem uma vibe tipo parecida com essa. Porque tem uns personagens que têm os poderes... pra falar.
Eles estão muito tipo os X-Men. Tipo, cada um tem seu poder específico e pronto. Sendo que nesse quadrinho é totalmente diferente.
Sim. E o que eu achei é que, tipo assim, ficou uns com uns poderes melhores. Uns poderes que... né? Os poderes babadeiro. E outros com um poder, assim, bem... bem xoxo.
É, tipo assim, parece que se a pessoa ficar sozinha ali e apanhar até a morte... Tipo assim, como assim, cara? Entendeu? Não entendi. Quer dizer que você precisa...
Se ficar só uma pessoa sozinha, ela não vai conseguir se defender. Se ela ficar sozinha, ela não se defende.
Era essa impressão que tinha, sabe? Tipo, o cara sozinho não dava conta do recado. E tipo, e aí, teu status de Deus ficou aonde? No chão? Eu, hein? Não. Ó, não gostei. Não teve teleporte.
Que eu claro que isso não... Exatamente, não teve teleporte. Claro que isso não vale para todos os personagens, mas alguns... específicos, que ficaram nerfados, como o Elvis falou, eles ficaram nerfados. Mas enfim, no geral, vocês gostaram do filme?
Então, assim, no geral, geralzão, maravilhoso o trabalho de todos, tá? Pensei assim, meu Deus, eu e o Matheus, a gente comentou no último episódio, né? Tanta gente, algumas vão morrer? Óbvio que vão morrer, algumas realmente, assim, não é spoiler, gente, mas enfim, lidam, descubram lá na hora do cinema quem foi que morreu, mas algumas sim morreram. O trailer não conta nada que o filme propõe, realmente, é só, tipo assim, várias cenas construídas pra mostrar, assim, um pouquinho do que são os Eternos, mas ele não conta. Realmente você vai e descobre várias coisas que o filme traz. É um filme grande? Tem muita gente? Tem, mas a história ela sabe ser contada, não fica tipo enjoativa. É bem traçada assim as coisas, na minha opinião é bem traçada, eu gostei, me diverti do começo ao fim. Então, assim, não é, tipo... Pra uma história de começo, pra um primeiro filme, você explicar todo o rolê, né, é um pouco enfadonho. Ainda mais porque a gente vem de um mundo de fantasia que já teve super vilão destruído, já teve não sei o quê, e o cara era quase. Então, a gente não quer mais perder tempo com comecinho de história. A gente quer, né, já as pancadarias rolando. Mas é um filme que entrega muito bem, assim, o seu propósito pra cada... momento, assim, do cinema. E essa nova fase que foi aberta, assim, com um chute pela mamãe, ganhadora do Oscar. Eu não vou falar o nome dela porque é muito difícil. E
na verdade, você não vai falar o nome dela porque eu sei que você esqueceu, mas é Chloe Zhao.
Não, eu sei que é Chloe, eu vou falar só o começo. Acho que é Chloe, né?
E tu, Elvis, o que tu achou do filme?
Eu, no geral, eu gostei do filme, mas eu esperava mais. Do filme. Eu tava muito ansioso. Eu tava mais ansioso até do que Shang-Chi. Só que chegou lá, não era o que eu tava esperando. Tipo.
Não era o quê? Foi como um filme... assim? Tipo, não era o quê? Pontua que não era.
Porque os Eternos. É que, como a gente já tava falando antes, eles são os Eternos, cara. Eles são foda, eles são pica. E ali o filme não sabe explorar.
Não mostrou a grandiosidade, né?
Isso. Porque, a questão do desenvolvimento dos personagens, eu gostei. Tipo, são 10 personagens, né? São muitos personagens para um primeiro filme. E cada um tem seu tempo exato de tela. Claro que tem aqueles que se destacam mais.
São muitos personagens, né? É um filme muito grande em tudo. E o que eu tava falando com o Matheus, acho que eu falei em off, não sei com quem foi que eu falei, é porque essa nova fase da Marvel, ela vai entrar em locais que são um pouquinho assim... peculiares, tipo, o grande vilão da última fase foi o Thanos, tipo, ele conseguiu todas as joias e ficou, tipo, um cara, assim, poderosíssimo, mas ele ficou poderosíssimo porque ele juntou outros elementos mágicos que deram esse poder. A gente tá entrando numa fase da Marvel, como o Elvis se sentiu, assim, um pouco desmotivado quando viu o filme, que são os Eternos, que são, tipo, cara, são deuses, estão acima dos mortais, são pessoas que estão na Terra quando não existia quase nem vida. Então, tipo assim, é outra parada. É um nível muito grande, entendeu? Eles estão em um nível muito maior. E a gente tem a série da Wanda, em que ela chegou num nível que ela tá num nível muito grande de poder. Então, assim, como é que vai ser trabalhado isso nos próximos filmes? Eu acho que também fica isso, porque nerfa muitos caras, tipo, nos quadrinhos bate de frente com qualquer divindade, vamos dizer assim, e no cinema mostra pessoas que, sei lá, não dá conta do recado, entendeu? Contra um bicho. O Shang-Chi deu mais conta do recado do que eles.
Pois é.
Então, esse que é o negócio. Adaptação. É isso que é o negócio. Eles adaptam tanto que eles acabam nerfando, por exemplo, a própria... Uma lá do Guardiões da Galáxia, que agora eu me esqueci o nome dela, que ela só... A função dela é botar os outros pra dormir, entendeu? Sendo que nos quadrinhos, a função dela não é só botar os outros pra dormir. Que agora, no momento, eu esqueci o nome da personagem. Mas aí você tira, que eles nerfam, eles mudam a origem, eles mudam tudo. Pra ficar uma adaptação. Mas, assim, eu... Minha opinião agora sobre o filme. Eu gostei do filme, entendeu? Por ser um filme que tinha muitas pessoas, eu fiquei com medo de que você não entendesse exatamente quem era. Porque a gente tem o passado, a sombra, do filme do Esquadrão Suicida, que tinha 3 milhões de pessoas e não apresentou ninguém. Teve um personagem que apareceu por 5 minutos e morreu. E aí a gente sempre fica com o pé atrás quando é um filme de introdução, que tem muitas pessoas, que a gente não sabe se vão apresentar, a gente vai saber quem é o poder deles, não sei o que, não sei o que. Mas eu acho que esse filme ele conseguiu introduzir os personagens, ele conseguiu mostrar bem os poderes de cada um, né? Óbvio que ele desenvolveu mais um personagem do que outro, mas isso não quer dizer que a gente não tenha um pouco de background, a gente entendeu um pouco da história no geral deles e se aprofundou com... Na verdade, nem se aprofundou, a gente apenas seguiu a história de determinados personagens, né? Mas, assim, eu gostei, achei um pouco interessante o fato deles terem mudado... trocado, vamos dizer assim, a personalidade de dois personagens específicos, que eu não vou falar, porque não, vocês não pegarem spoilers, mas nos quadrinhos eles parecem que eles trocaram. Quando foram adaptar, eles trocaram a personalidade de dois personagens, né? E, assim, eu gostei. Não gostei muito do terceiro ato. Acho que o terceiro ato ficou um pouco arrastado, mas as cenas são perfeitas, né? Eu vi muita gente falando que o filme era muito contemplativo, não sei o que, não sei o que, mas eu não achei tão contemplativo assim. Óbvio que tem umas cenas aqui, outra acolá e tal, que é o que a característica da diretora, mas é um filme que ele tá no universo da Marvel, então ele tem ação, tinha gente com medo de não ter ação, mas ele é um filme que eu gostei bastante, entendeu? Não é perfeito, óbvio, mas assim, por exemplo, tem uns sites aí que estão agregando nota de crítico que estão dando nota pro filme menor do que, por exemplo, Thor e Thor e o Mundo Sombrio, o que eu acho ridículo, porque Thor e Thor e o Mundo Sombrio são os piores filmes da Marvel e pra mim continuam sendo os piores filmes da Marvel. E nunca que Os Eternos é pior que eles, na minha opinião.
Não mesmo.
Não, porque assim, a Marvel já sabe como é que faz filme, né? Essa nova fase da Marvel, ela vai ser toda bem, vamos dizer assim, redondinha. Se os mundos têm que se interligar, se as pessoas têm que se cruzar os personagens. Então, acho que eles vão ter esse detalhe. Eles aprenderam bem nesses últimos filmes. Essa nova etapa vai ser uma coisa assim, mais bem feita. Não vai ter que fazer uma série ali, outra aqui. Tudo que for feito vai ser bem, bem programado. Mas, sei lá, entendeu? Fica esse questionamento de quem é. Eu até fiquei me perguntando, assim, de quem é o próximo vilão que vai causar, assim, terror na Terra, vai causar medo com tanta gente poderosa, sabe? Porque realmente tá entrando muito personagem poderoso. E aí, traz um filme desse que nerfa muita gente. Tudo bem que, tipo, o nerf pode acontecer e tal, mas eu acho que, tipo, no terceiro ato que o Matheus falou, que é praticamente quase o ponto final, vamos dizer assim, do filme, que é um momento, assim, de tensão final. Aquele momento poderia, sim, ter mostrado... sei lá, um pingo, uma gota do verdadeiro poder de cada eterno. Mas não, ainda foi uma coisa assim meio atropelada. Foi um negócio assim, não vamos mostrar ainda muito. Então, acho que tem muito disso ainda. Quem tava nos quadrinhos e foi com essa ideia, deve ter se sentido desapontado ainda mais.
Assim, sobre o negócio da Marvel, sobre o que eles vão fazer, o negócio assim, né? Dizem que o Kang é o próximo, só que o Kang é o vilão do filme do Homem-Formiga, entendeu? Eu não sei como eles vão fazer, se ele vai ser realmente... Eu acho que ele vai ser um grande vilão, mas que eu acho que ele não vai ser o vilão principal. Porque a gente precisa do vilão principal, querendo ou não, pra poder se reunir no próximo filme dos Vingadores, né? Que essa reunião dessa galera toda é sempre no filme dos Vingadores. Não sei quem pode ser, né? Até porque a Marvel tá introduzindo tanta coisa, porque aí no universo tá se expandindo por um modo, tipo assim, que quem não tá acostumado vai achar uma palhaçada, porque, tipo assim, a gente já tem a Terra e a gente teve o espaço, aí agora a gente vai se expandir pra o quê? Pra as mitologias, tipo, vampiros, lobisomens, e também outras coisas que existem no universo cinematográfico, no universo dos quadrinhos, na verdade, da Marvel. A gente sabe que o Quarteto Fantástico também tá chegando, entendeu? E aí a gente fica nesse questionamento. Quem será o próximo grande vilão realmente que vai ter pra poder unir todo mundo, assim, né?
Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBTPodcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.
A gente tá falando muito do filme em geral, mas eu quero saber dos personagens, porque no trailer a gente viu que tem alguns que tem um pouquinho mais de destaque. Vou puxar o tapete pra Angelina, né? Athena. Tena, tá, gente? Ela ensina como é que fala o nome dela. Não é Athena, é Tena. De novo. E chega na hora do filme, não é bem assim as coisas. Como o Matheus falou, personagens que nos quadrinhos ocupam uma posição, nos filmes ocupam outra posição. E é tanto que... sei lá, exemplos, um casal que você, porque é muita gente, né, então você pode shippar várias pessoas, então no trailer você já tinha um chip, só que quando você começa a assistir o filme, você descobre que existe um chip muito melhor do que o que o trailer entregou. E aí existe essa mudança, e como é que vocês avaliam assim cada personagem em tempo de tela, né, foi proveitoso? Principalmente os que tiveram mais cachê, né? Vamos dizer assim, vamos julgar eles que tiveram mais tempo de fala. O que é que vocês acham? Matheus?
Ah, sim. É complicado, né? Por exemplo, a Jaque. Bom dia. Tchau. Não caguei pra você, não me importo com você, droga. Entendeu? É uma atriz grande, é uma atriz conhecida, mas eu caguei pra você, entendeu?
Nomada.
Ela e Pomba pra mim é a mesma coisa, entendeu? Não, enfim. O Ícaris. Ah, Ícaris.
E o Ícaris? Fala sobre ele, Matheus Rasga.
Eu não vou falar, porque se eu falar, eu já posso começar a querer dar spoiler, porque minha opinião é baseada muito no que vai ser spoiler, pelo que eu vivenciei com o filme. Né? Mas enfim. Gostei, ó, de quem eu gostei. Vou falar de quem eu gostei. Eu gostei da Cersei, achei ela ok, ela ser um personagem, né, ok, 10-10, né? Gostei, achei o...
Não, peraí! A Cersei é um personagem assim, ok, 10-10. Ela tem muito estereótipo, não, daquela menininha assim, vamos colocar assim...
Eu não gostei dos poderes dela, de como foram apresentados, mas a história dela, de todo o negocinho, eu achei uma personagem interessante, uma personagem que tem muito... a entregar, por exemplo, nesse sentido que eu dei a minha nota dela, entendeu? Ah. O Kingo, palhaço, ele tá lá pra ser palhaço, enfim. Tena, perfeita, maravilhosa, né? Ela, obviamente, não tem tanto tempo de tela. Na verdade, Danilo se iludiu que ela teria muito tempo de tela, porque Danilo é cadelinho dela, então na cabeça dele ela aparecia, ele ignorava todo mundo. Mas aí é coisa da cabeça dele, entendeu? Mas ela é maravilhosa. O Gilgamesh é maravilhoso. Makari, perfeita, dona do meu coração. Não esperava gostar tanto dela. Perfeita. Perfeita, sem defeitos. Druig, me surpreendi com Druig. Reizinho também.
Inclusive, a Makari, né, que ela é que faz a língua dos sinais. Perfeita, porque ela não... A gente descobriu uma coisa, tá? Acessibilidade, ela fala com a língua dos sinais e não deixou a desejar, tá? Entregou cena, entregou expressões, enfim, tudo, tá? A gente se envolveu mais com ela do que o elenco, vamos dizer assim, principal. Eu quero ver muito mais nela. Como o Matheus falou no último episódio, não é câmera lenta, tá, gente? Matheus, por favor, fala sobre esse momento que não é câmera lenta, assim, quando ela tá fazendo os poderes dela.
É porque, assim, a gente já tá acostumado com muitas cenas do Flash, até mesmo do Mercúrio da Fox, não estou falando do Mercúrio da Marvel, da Fox.
E
o quê?
E da menina em Duna.
E da Zendaya em Duna, né? Que são o quê? As cenas rápidas. Em câmera lenta. São cenas rápidas e em câmera lenta. Né? Mas aqui a gente não tem... A gente tem realmente esse negócio que é rápido, entendeu? E tem uma cena, na verdade, que me lembrou muito, na verdade, o Mercúrio. Lá no final do filme, me lembrou o Mercúrio em Apocalipse. Tem uma cena que me lembrou levemente um pouquinho. Mas, enfim, Elvis, o que você achou dos personagens?
Eu gostei dos personagens. Como eu falei já, só a questão de ter nerfado eles. Mas eu gostei bastante. Senti falta do vilão que eu estava esperando. Aquele que sabemos que rolou com a Athena, né?
Por um momento, pra mim ficou meio jogado aquele cara. Não vou mentir.
Pois
assim,
é. Pois é.
Eu até perguntei pra Matheus, eu falei, tá, e aí? O que era ele mesmo?
Esse
assim,
foi... Esse Mas foi o meu era. Problema Ali... com o terceiro ato, só. Esse foi o meu problema com o terceiro ato. Foi porque ficou meio que jogado. Era muita coisa acontecendo, e aí depois ainda apareceu a pessoa, e aí eu fiquei... Meu Deus, já tinha até esquecido que esse homem tava no filme.
Pois é.
entendeu?
A gente pensa que é o Crow, mas eu tava lendo aqui sobre, não é ele.
É ninguém.
Que é o... É, tipo, não é ninguém, é só um Levian.
É, um deviante, não é uma deviante pessoa importante.
Por aí. Qualquer, é.
É porque, tipo assim, ele, inclusive, o filme começa jogando logo ele de cara, né? Já dá essa ideia. E outra, né? Se todos os Eternos são nerfados, esse Leviante, ele não é, tá? Ele é,
pois
é. Tipo, lá na casa do caralho. E aí, o que acontece? A gente não entende por quê, porque o filme não dá tempo de explicar, ele aparece lá de vez em quando. Tem umas três cenas que parece ser importante nele no meio, só que não faz, assim, sentido pra história. É mais uma distração, sei lá. É tipo o cara lá em Mulher Maravilha, 1984. Não faz sentido nenhum, entendeu?
Se fala muito pouco sobre os deviantes no filme. Fala só no começo que eles estão ali por causa deles e pronto.
É, aí, e também aí, só fala deles depois na hora da explicação. É, de quando tem a revelação toda, pronto.
Aham. Uhum. Pra ir tendo uma açãozinha no filme e ele vai aparecendo assim do nada.
Do nada. Não, literalmente isso, é do nada, gente.
A única explicação pra ele ser bufado é no sentido de que eles conseguem se desenvolver e evoluir.
Não, isso, verdade. É, isso é explicado, coisa. Que eles conseguem evoluir, que eles evoluíram demais. E aí, eu acho que colocaram ele pra falar, ó, isso aqui é um exemplo de um Leviante evoluído. Pode ser isso. Mas dentro da história, gente, é muito... um filme grande demais tem os seus problemas. É muita gente e ele não cabe no filme.
Isso.
Não cabe.
Eu tava lendo sobre, e o cara até falou, tipo, os Eternos estão como uns androides que não servem pra nada, tipo. Eles são, enquanto os deviantes é sempre evoluindo e se multiplicando.
Pronto, falou tudo. Os Eternos
são os robôs, são os robôs da Marvel.
São androides. Fica a reflexão. Agora eu quero saber como é que eles vão desenvolver tudo isso, né?
Pois é. Aí tu tava falando também sobre a questão do grande vilão, né? Eu tava lendo sobre que eles podem adaptar. Não sei se isso vai ser spoiler. Mas a questão
não,
do...
Não, se não aconteceu, não é spoiler. Pode falar.
Do juizado lá, que vai ter futuramente, né?
Aham.
Que o Celestial lá pode mandar o Galacto pra vir e fazer o tal do... Não é?
Tem isso, né? Olha, pode ser um próximo grande vilão, porque aí, né? E não sendo fumaça... Fox. Não sendo fumaça, tá ótimo.
Pois é.
Inclusive, o Matheus falou que o filme não é todo contemplativo, né? Mas algumas coisas, vamos colocar assim, foram bem interessantes de ver. No caso, o Celestial, ele não apareceu muito, porque eu acho que aquilo ali deve ter custado muito dinheiro aparecer aqueles momentos.
Não, o CGI foi usado ali, pelo amor de Deus.
Não, mas tava
bem feito. O dinheiro todo da produção. É isso que eu tô dizendo, o dinheiro todo da produção foi no Celestial.
É realmente, gente, porque a escala que colocaram ele traz essa escala de grandeza, sei lá, que quebra tamanhos assim lógicos para um ser humano. Então, realmente, tá bonitinho, tá bem feito. Eu gostei, né? Essa parte aí, ele aparece pouco, mas eu gostei. Então, assim, foi o dinheiro investido. Eu acho que cortou numa parte e colocou em outra. Porque tinha que ter feito essa parte aí.
Isso. Os Celestiais estão bem desenvolvidos e eu gostei dessa parte dos Celestiais. Acho que foi uma das coisas que me agradou no filme.
E conta, né, o papel deles. Porque fica... E aí, qual é o rolê dos Celestiais? Lá no filme explica. É um rolê assim... Você vai ter que descobrir qual é o lado que você fica. Do lado dos Celestiais ou do outro lado que vai ter, entendeu? Porque é isso, sabe? É a história do filme. O filme passa um negócio até os deuses.
Esse que é o questionamento do filme. Sobre o que é ser humano e o que é você ser um herói. Entendeu?
Eu estou do lado dos Celestiais.
O filme traz esse questionamento.
Vai embora daqui, então!
É assim como eu estava do lado do Thanos, gente. Acho necessário.
Ah, o que é isso?
Tudo bom. Enfim. Enfim, o filme traz esse questionamento que fica aí pelo ar, entendeu? É o questionamento que fica no ar, que você assistindo o filme, você vai entender do que a gente tá falando. E aí você pode tirar a sua opinião, porque na verdade o filme ele não deixa um lado escolhido, se um lado, tipo, ah, esse lado é certo, esse lado é errado. Não, ele deixa em aberto. É tanto que a gente tem o quê?
Porque...
um isentão. A gente tem um isentão que escolheu não tomar partido de... mas se lascou no final de qualquer maneira. Enfim.
Mas olha, é como o Matheus falou, não tem, os lados são bem abertos. E faz você ficar pensando assim, realmente todos os dois lados têm uma lógica, faz lógica. O lado celestiais lá faz lógica, muita lógica, sabe? E o lado dos humanos também faz lógica. Aí você tem que pensar, quem é que tá sendo egoísta, entendeu? Um deus ou meros mortais? Fica a dúvida, fica o questionamento, entendeu? Porque, enfim, é sobre isso, gente. Você tem que escolher a opção na sua vida que você acha certo. Você tem que encontrar o seu caminho. Você tem que evoluir como pessoa. Você tem que olhar pra você e falar...
Vou estar devaneando, meu pai.
Talvez eu fique do lado dos humanos ou dos celestiais, dos deuses. Por que não ficar do lado dos deuses, hein?
Também pois é. Os deuses mandam.
Você quer contratar Danilo, gente? Você pode contratar Danilo pra fazer seu curso motivacional, tá?
Da palestra.
Os também.
Precisamos de dinheiro. Sim, mas outro ponto do filme é... E aí, gente? É, os celestiais, eles estão lá em Shang-Chi ou não? Como é que é? Essa porra aqui não tem spoiler, não. Quem assistiu Shang-Chi não
Celestial
não,
porque... ou Deviante?
Celestial
tá
não, os Eternos, quer dizer, os né? Eles têm influência em Shang-Chi ou não?
Os braceletes, né?
Isso, eu acho que.
Os braceletes.
Ah, eu não sei, eu sinto que pode ter.
Eu também.
A não ser que seja alguma coisa que a Marvel ainda esteja pra trazer, mas eu acho que pode ser. Até porque lá em Shang-Chi eles falam que é uma coisa que eles nunca viram antes, entendeu? Então não é nenhuma coisa espacial que eles tenham visto, entendeu? E como era a coisa mais próxima e que a gente ia ver, eu acho que pode muito bem ser alguma tecnologia do Fastus, que inclusive eu não falei do Fastus. Fastus também é um amorzinho de personagem, tá? 10-10 também.
Melhor personagem.
10-10, é verdade. Ah, ele entrega tudo.
Eu já ia dar um spoiler aqui, meu Deus, socorro.
Ele é o que faz acontecer, hein? É o que faz acontecer.
A cena final dele, assim.
Ele é ótimo. É, melhor personagem.
Pisa na cara da serpente. Literalmente isso que ele faz, entendeu? Não quero dar.
E eu achei. A questão.
Pisa na cara do hétero. Pisa na cara do hétero.
A questão do envolvimento com os humanos é. Eu achei mais desenvolvido com ele do que com a Cersei, por exemplo.
Bicha, a parte dela, não quero falar sobre isso não, mas eu vou falar só assim. Não, vou falar, foda-se. É muito assim, meu Deus, que gente...
Ah, gente.
Meu Deus, pobres. Aí, sei lá, vira amiguinho. Sabe aquela pessoa rica que é amiga dos pobres?
Isso,
é ela.
Isso.
O rolê dela é esse, entendeu?
Para, vocês estão banalizando a história de vida da Cersei. A Cersei, desde o princípio... Deixa eu defender. Eu vou defender agora a Cersei. A Cersei, desde o princípio, ela gostou dos seres humanos. Enquanto certas pessoas só gostaram dos seres humanos por causa de racha. É igual aquele pessoa interesse, exatamente. É, ela sempre gostou dos seres humanos, ela sempre viveu no meio deles, entendeu? A questão do Fastus é que o Fastus, ele tava sempre no princípio dele, até determinado momento que aconteceu uma coisa lá que mudou a vida dele, ele mudou a percepção dele em relação ao que ele achava. Eu tô tentando falar de um jeito pra não dar spoiler. E aí, aquele momento ali foi o turning point, o turning tables da vida dele, entendeu? O bilíngue. E ele mudou a percepção dele, entendeu? Eu acho que esses dois foram os que mais se deram bem com os seres humanos. Mas eu ainda acho que a Cersei, obviamente, é a que mais se deu bem. Se deu bem, assim, no sentido de...
Assim, eles estão na Terra desde o começo de tudo. Então, você espera que eles amadureçam de formas diferentes. Eu acho que o Fastus e a Cersei, vamos botar assim, são os que amadurecem melhores, assim, você vê que realmente existe um amadurecimento. Os outros, eles estão como se tivesse saído da casinha ainda. É,
sabe, sim, tem umas pessoas que infelizmente não podem, porque se aproximar dos seres humanos, mas eu não julgo eles são perfeitos, estão no meu coração, é um dos casais perfeitos do filme também pra mim. Tô falando de novo assim pra não dar spoiler.
Não, mas eu entendi. Eu fui, eu tava. Quem, inclusive, quem foi e tava, entendeu o que o Matheus falou. Outro ponto que eu queria é... Gente, e aí? Quer dizer que os Vingadores, o último filme dos Vingadores, é o ponto de partida para todos os outros filmes, né? Vamos ouvir falar muito bem deles, porque nesse filme existe uma pontinha falando sobre os Vingadores. No trailer fala sobre os Vingadores. Também, eu acho que em Shang-Chi também fala sobre os Vingadores. Então, assim, virou um ponto, como o Matheus acabou de falar, um ponto de mudança. Esse dia que a gente estava na sala de cinema e viu tudo acontecer, viu o Capitão América pegar no martelo do Thor, fez isso tudo. Esse
pegar
foi
no martelo. Adoro.
Esse foi um ponto decisivo para tudo. É com vocês, comentaristas.
Mas claro que foi, né? Primeiro que metade da população tinha sumido e depois metade da população voltou do nada, entendeu? Aquilo ali é um marco que vai mudar pra sempre, que vai mudar não, no caso. Que mudou pra sempre a história de toda a população, né? Mudou, foi tudo, e aí, obviamente, aquilo ali ficou marcado. Agora, uma coisa que eu tenho uma dúvida agora no MCU é aonde se situa o filme dos Eternos. Porque pra mim, porque a gente já teve alguns filmes pós Vingadores Ultimato, eu fico sempre assim. Sim, em relação à timeline. Pra mim, acho que o primeiro filme pós-filme do Ultimato é o filme dos Eternos. Até porque tem um comentário que não é spoiler, porque isso tá no trailer, que a Jaque fala, que eles têm 7 dias. Exatamente. Então, pra mim, ele é o que vem depois. Aí, só que aí eu me perco, porque se a gente parar pra pensar, tem Homem-Aranha Longe de Casa e tem o filme do Shang-Chi. E aí eu não sei. Eu sei que o filme do Shang-Chi tem um período maior. Como é que é?
Pra mim, o Shang-Chi é perdido.
Multiverso, entendeu?
Ah, é o multiverso.
Pra mim, o Shang-Chi não dá pra entender mais ou menos quando que tá passando. Tipo, se é depois, se é alguns meses, alguns anos.
Esse que é o negócio do Shang-Chi. Eu estou baseando o filme do Shang-Chi pelo filme do Homem-Aranha 3, né? Nem do Homem-Aranha 2. Então, pra mim, vem os Eternos... Pera aí, rapidinho. Pra mim, vem os Eternos, aí depois vem o Homem-Aranha Longe de Casa, né? Porque ele já voltou ali.
Uhum.
E depois vem o filme do Shang-Chi, que pra mim, Shang-Chi se passa quase na mesma época do filme do Homem-Aranha 3. Eu tô julgando isso pelo simples fato do Wong ter sumido.
Eu acho que deve ser assim mesmo.
É isso? O que que tu ia falar, Danilo?
Não, eu ia falar da série da Wanda e de Loki, porque parece que é muito, no caso deles dois, parece ser, não do Loki, né, porque enfim, é um pouco diferente ele, a situação dele é um pouco diferente, mas a da Wanda é literalmente depois do
outro da dia. Wanda também, né? É no outro dia, teve o enterro do Tony Stark no outro dia.
Então
e Wanda do Loki é no mesmo dia, no caso.
No caso, é que eu falei diferente.
Só que o Loki é fora da linha do tempo. Só que o do Loki é fora da linha do tempo.
E aí, enfim, tentando juntar, porque vai aparecer um personagem e falar assim, gente, então, 10 dias depois que o Thanos fez tudo, os Vingadores fizeram tudo, estamos aqui. Aí nós vamos falar assim, tudo que aconteceu desde os Eternos, desde o mundo da loucura, desde tudo, tem só 10 dias. Porra, a vida desse povo é um inferno, entendeu?
É um inferno. Agora, eu acho que assim, eu não lembro exatamente, eu precisei assistir WandaVision. Eu não sei de quanto tempo a Wanda toma a cidade até o pessoal saber que ela tomou a cidade. Eu não sei se tem um,
eu também não
um
lembro.
Timing assim. Eu não lembro. Mas, assim, como foram ao passar de alguns dias, né? Eu não sei, né? Vai que tava lá acontecendo a Wanda ao mesmo tempo que tava acontecendo o negócio lá dos Eternos. Eventualmente, a Wanda lá prendendo todo mundo, os Eternos fazendo a sua corrida também. Não dá spoiler.
Pode ser, né?
Até porque os Eternos chegaram e, de certa forma, já foram.
Foi, eles ficaram só fazendo a corrida.
Vão ficar ausentes um tempo.
Talvez, os Eternos passaram uma semana aqui na Terra, gente. Saíram do spa e voltaram, passaram uma semaninha. Oi, família, oi, gente. E ó, cada um...
Pois é, na teoria passaram 7 mil anos, né, isso? Eles falam que eles estão aqui há 7 mil anos. Mas, no caso, pra gente, foi só 7 dias. Foi só o dia ali
dando um corre dele. Inclusive, eles estão 7 mil anos, e aí? as joias têm poder suficiente pra poder apagar eles do universo? Fica o questionamento, não sabemos, entendeu? Porque...
Aquele, alguns deles foram apagados, a gente também não sabe.
É, mas assim...
Fica o questionamento.
Eles estavam... Porque no trailer, tem o trailer, gente, não é spoiler. Enfim, no trailer fala, ah, não podemos intervir porque não era leviantes, a gente tem uma missão maior, não sei o que, não sei o que. Beleza, tudo bem. Mas e aí, vocês não interviram porque vocês foram apagados também? E aí, a gente não sabe, entendeu? Também tem essa. Pode ser que...
Aí fica no ar.
Fica no ar?
Joga pro universo, outra... joga pro universo.
Joga pro universo, joga pro celestiais, joga pro celestiais. Vocês entenderam? Vocês entenderam o spoiler? Aí, gente, e sobre as cenas pós-crédito? Não vamos falar, assim, né, mas... E aí, top 10, foi massa. Pra esse filme de origem, foi uma cena
calma,
pós-crédito.
Calma, a primeira aqui. Cena pós-crédito, vamos por parte. O que você achou da primeira
sim,
cena?
Sim, tudo, né? Tudo.
Watermelon Sugar. A pessoa é sua. Enfim, eu gostei bastante.
Sabiam que nos quadrinhos ele é um personagem bem polêmico, né? Não sei se vocês...
Sim, você tira pelo nome dele. Eu tirei pelo nome dele.
E a questão lá do assédio e tal, que ele foi o primeiro personagem de quadrinhos a ser acusado de assédio pela She-Hulk.
Eu não sabia aí. Por quem?
Pela She-Hulk.
Não, tá?
Ele teve um caso com a mulher Hulk e aí...
Ah, pela She-Hulk.
Ela acusou ele de assédio e ele foi julgado, foi...
Não sabia dessa treta. Mas assim, eu percebo só pela primeira fala que ele joga assim com a personagem lá, que eu falei, vale, meu Deus, já tá dando em cima. E é sobre isso. Mas eu gostei, achei interessante.
E esse tratamento?
Tenta.
Dá nem bom dia,
enfim,
porra.
Ficou muito pano pra manga pros próximos filmes, que eu achei super interessante, né? Porque, tipo assim, a história do filme, ela foi completada.
Essa cena
porque tem gente que fala, o final ficou assim, o final passado. Pra mim, o final ele é completo, também. Mas ele...
Pra mim, a história teve começo, meio e fim. E puxou uma pontinha pra um próximo filme.
Exatamente. Até porque a gente sabe que a história do filme é sobre determinada coisa. E acontece. Só que aí, né, como sempre, a gente precisa de um pano pra manga pros próximos filmes. E eles deixaram alguns, dois, assim, pra ser mais exatos. E eu gostei bastante. São coisas que não só... Enfim, expande o universo, é isso. Como sempre.
Quem é que vai encontrar eles? Vai ser a...
Ninguém sabe. Não.
No espaço, o rolê dela é esse, sei lá.
Enfim, e a segunda cena pós-crédito, o que vocês acharam?
Enrolado.
Eu amei.
Nossa, eu acho
eu
que
amei.
Ali foi um pouquinho de enrolado.
Já, agora, Elvis, explica pra Danilo bem aí a cena lá, vai.
Já sabem quem é que tá, de quem é aquela voz?
Eu sei.
Sim, então, eu levantei uma teoria de que aquela voz poderia ser... Isso não é spoiler,
quem?
Eu falei isso em vários episódios aqui, só pra explicar, enfim. Que eu acho que... A gente tinha o Tony Stark como o principal cara que juntou todos os Vingadores e passava pelos universos de cada filme, vamos dizer assim, né? Algum elemento dele. E aí eu falei pra Matheus, eu acho que dessa vez o cara vai ficar nas mãos do Doutor Estranho. E na segunda cena pós-crédito existe uma voz que parece muito familiar com a do Doutor Estranho. Então assim, eu acho que se for, possa ser ele, entendeu? Mas eu não sei.
Não é. A Chloe Zhao já falou de quem é a voz. A voz é a voz do Blade.
Falou,
acho que foi eu.
Eu
sabia que ele não sabia.
Caçar,
pois é.
E vamos caçar minha capa de couro, meu óculos e
a roupa de couro.
Porque agora eu vou caçar vampiros.
Segundo
a
Marvel, o personagem lá do Jon Snow, que eu não lembro o nome dele, do personagem.
Dane Whitman, Cavaleiro Negro.
Ele vai ser bem sombrio. E a espada lá, ela vai corrompendo, né, a pessoa. Aí por isso que o Blade...
Sim, percebe claramente. Só você percebe pela cena que a espada, ela tem uma vibe sombria, né?
É,
e aí eu acho que super combinou. E o bom é que, tipo assim, ninguém esperava. E já deu um hype a mais pro futuro, né? Porque a gente sabe que vai ter o filme do Blade e que a gente não sabe nada sobre o filme do Blade, a não ser que o Blade caça vampiro.
E vai ter um especial sobre... E vai ter um especial de lobisomem no próximo ano, no Halloween, da Marvel.
Olha aí. Vocês
estão preparados?
Que vai ligar ao filme do Blade.
Gente, é tanta coisa que vai ser introduzida na Marvel. A gente tá sendo introduzida a vampiros e lobisomens. Aí a gente tem o Quarteto Fantástico, os X-Men. E nos X-Men a gente tem o quê? Que o X-Men, querendo ou não, tem contato direto com o inferno. Porque a gente tem um povo que é rei e rainha do inferno. A Eliana, por exemplo, ela é a rainha do limbo, que é praticamente o inferno. E a gente tem um Mephisto, que toda hora vez ou outra alguém traz o nome dele, que é o diabo. E se tem bicho sombrio, tem o diabo. Enfim, a Marvel tá se encaminhando. Em vez de ir pro espaço, ela tá indo pro...
Tem tudo.
Que é mutante também, enfim.
Sim, então.
É sobre isso.
É muita coisa, gente. Muito. Agora, no passado, tá? Inclusive, ó, Blade, eu sou fã desde 1900 e bolinha. Eu, assim, gosto de todos os filmes de Blade, claro. Porque quando eu era criança, eu queria ter aquela capa. Queria saltar os prédios. Queria, sim, ser o vampiro lá que não mata os humanos. E faz as coisas em câmera
não
lenta.
Não lhe jogo.
As lutinhas em câmera lenta, entendeu? Puta que pariu ali.
Gente, ó, eu nunca assisti Blade.
Eu só não gosto do 3.
Não, você tem
Nossa,
que assistir.
É muito ruim os efeitos especiais, mas...
Imagina, é dos anos 2000, início dos anos 2000, enfim. A única coisa que eu sei é que a pessoa que mais vai ter variante no MCU é o Ryan Reynolds. Eu espero que ele use bem no filme do Deadpool pra poder fazer sacanagem com todas essas palhaçadas. Porque o Ryan Reynolds, ele tava no filme do Blade, ele tá naquele filme tosco do Wolverine, entendeu? E ele também é o Deadpool em si. Cala a boca, mulher. Meu celular falando sozinho aqui comigo agora. Enfim, pra finalizar aqui, gente, qual a nota que vocês vão pro filme?
Minha nota é 8,5 para 9. E outra coisa, crítica especializada não paga o leitinho, não paga a comida de ninguém, entendeu? Primeiro que eles vão de graça, assistem de graça e falam de graça. Então, boa sorte, boa sorte, boa sorte. Inclusive, muito bom também ver o cinema voltando. É, tipo, eu vi, não relacionado a isso, mas um grande blockbuster que também saiu, que foi Duna, que a gente quer comentar, talvez a gente comente, bateu 300 milhões de dólares. Então, assim, muita coisa bom em saber que grandes produções podem começar a voltar e a gente ter... Não ter a chance de elas entrarem em cartaz, não ter dinheiro e não ter continuação. Porque o medo de uma grande produção é essa, não ter a continuação. Porque aí acaba com as pernas assim, de todo mundo, né? Uma vida pra poder chegar até lá. Tipo, Avatar, né? E aí, gente, eu consegui viver a pandemia. Na próxima eu vou conseguir? Cadê a parte 2 dessa merda aqui, dessa buceta? É isso, gente.
A gente, eu não gosto de Avatar, então pra mim tô cagando. E Elvis, qual a sua nota?
Eu amo Avatar. Avatar só vai sair quando tiver a tecnologia de 3D sem o uso do óculos. O James Cameron tá estudando
não,
isso.
Não, amigo, o poder não vai estar nem mais vivo, velho.
Não, amigo.
Se eu nem
ligar, tá vivo,
imagine ele.
É pra sair em 2022, vai dar certo. O filme já tá gravado e ele tá só esperando isso. Então, minha nota pro filme é 7. Um 7. É um filme ok, não é um... Ah, o melhor filme da Marvel. Nem o pior. Nem... O médio filme da Marvel, como tem alguns, tipo Viúva Negra. Viúva Negra não chega a ser ruim, mas é bem mediano.
Viúva Negra não chega a ser ruim, o problema de Viúva Negra... Vulva. Viúva Negra.
Vulva, só sua vulva mesmo.
Não é o filme...
A Viúva Negra.
Meu Deus, não é o filme...
Tá bom de lavar.
É, sim... O machismo que fez com que esse filme lançasse, assim, depois de muito tempo depois, sem sentido nenhum. Aí você fala, ah, que coisa preguiçosa. Porque a gente já viu tanta personagem que ela faz uma coisa tão michuruca, assim, no filme dela, que você fala, meu Deus, sabe? Já viu o que tinha que ver. É mais,
enfim,
sobre isso também.
Ele é um filme bom, ele é um filme bom. Eu gostei também. Não tô falando de Viva Negra, tá, gente? Tô falando dos Eternos. Minha nota pro filme é um 7,5, 8 de 10. Essa é minha nota pro filme.
Exemplo
e
de
sim, filme. O filme é melhor que Thor, é melhor que Thor 2.
Com certeza.
É melhor do que aquele,
Homem de Ferro 3.
Lá, Homem de Ferro 2, Homem de Ferro 3. Também são
Mulher
tudo
Maravilha 1984. Exemplo de filme
isso
ruim.
Isso aí a gente esquece que existe.
Não vamos entrar na DC, por favor.
Se a gente
não,
cancela.
Mas eu tenho que falar de um filme que era muito bom e ficou muito ruim. Exemplos de filmes que eram muito bons e ficaram muito ruins. É isso. Crítica especializada. Veja quais são os exemplos de filmes muito bons e depois.
Ai, gente,
muito
a ruim. Crítica boicotou o filme. O filme foi totalmente boicotado.
É.
Sim. Sim, vocês acham que. Já, aquele momento que eu já ia encerrar, mas vocês acham que aqueles pontos que a crítica levantou. Porque, gente, tem país, não sei se vocês sabem, gente, tem país que os Eternos eles foram proibidos. Tem. Tem país que os eternos vão passar. Eu acho que um filme, pra ele ser bom, ele começa pelo fato dele ser proibido. Ele foi proibido, é um filme bom. Você já pode assistir porque ele foi proibido.
militou muito, amiga, você é errada. Eu acho assim.
Enfim, é palhaçada, é picuinha e é isso. É basicamente isso. É homem branco que não se viu representado porque não tem cis hétero branco. É isso.
No ano todinho, Homem-Aranha 3 vai ser o único filme que vai ser lançado na China, da Marvel. Não foi Viúva Negra, não foi Shang-Chi, não foi... Qual era o outro?
Mas Shang-Chi tinha polêmica na China por conta do ator, como sempre.
E também não os Eternos por causa da diretora.
Sim.
A mesma questão da polêmica com a diretora.
Pois
não foi
enfim. Aí, então, já existe uma grande chance do filme fazer muito, muito dinheiro.
Ai, gente, sinceramente, Estados Unidos, se decida, você odeia a China ou não. Se você quer fazer seu $1 bilhão na China, porque lá existe mais de não sei quantos bilhões de pessoas, é mais fácil fazer, decida-se, entendeu?
Pois é.
Agora eu botei uma geopolítica aqui no meu, um negócio assim, político internacional. Decida-se. Ai, vão tomar no cu. Então, gente, é sobre isso, tá? Vamos chegando ao fim de mais um episódio aqui. Esse foi maravilhoso, inclusive, quem quiser escutar mais episódios, temos uma infinidade, assim, depois desse aqui, se você arrastar pro lado, tem outro, e outro, e mais outro, enfim, assim, até chegar no primeiro, que você não precisa escutar, porque é o primeiro, sabe? Mas se você gostou, você pode fazer uma coisa muito importante, que é seguir a gente no Spotify, aonde você estiver nos ouvindo. Caso seja no Deezer, você pode favoritar e ativar a notificação. Você também pode seguir a gente e ativar a notificação no Spotify, porque ele avisa, ele tem um sininho. Estamos também na Apple Podcast, no Google Podcast e em vários lugares. Tem o nosso Instagram também, o @sertãocrítico. Não é muito utilizado, mas ele tá lá, né? Pra dizer que a gente também não tá pra dizer que a gente tá em todos os lugares. Somos onipresentes, onisciente. E o Caralho A4. Mas o conteúdo mesmo é aqui no podcast, no seu agregador. Então, escuta a gente, compartilha com os amiguinhos, que vai ser sucesso. Oi, Elvis, qual é o seu recado?
Eu queria agradecer a vocês pelo convite. Eu adorei participar e espero ter outras oportunidades para voltar.
Ah, sim. Não, calma que a gente vai chegar... Adiantado, hein? Mas vamos chegar nesse momento.
Tá com pressa.
Eu vi tu se despedindo. A Renata Lopretti faz isso nas indicações no final.
Não, esse momento aqui é um momento jabá, a gente exclui todo o patrocínio pro final, entendeu? Então ele é bem grande.
Entendi.
Mas tudo bem, entendeu? Ó, o Elvis já tá se despedindo aí, mas eu vou continuar nossa finalização. Quer mandar um e-mail pra gente? Manda lá no nosso e-mail, é sertãocrítico@gmail.com, tá? Manda um oi, manda uma fotinha, manda um pix também,
uma
é
foto?
O nosso pix. Mentira, não é o nosso pix ainda, mas será que a gente faz um pix?
Que foto?
Dinheiro. Cala a boca. Fica, gente, das nossas redes sociais principais. A minha rede social flopada é o @DaniloKelvinB. Matheus, qual é a sua rede flopada?
Gente, a minha rede flopada é o @Gomes_Match no Instagram, tá? Como o Danilo disse, se você quiser ajudar o Sertão Crítico, manda um e-mail pra gente ou então entra nas nossas redes sociais privadas e fala, olha, eu quero ser um membro, eu quero ser um apoiador do Sertão Crítico. E aí a gente pode estar o quê? Você pode estar ajudando a gente com a quantia de dinheiro da sua... alçado do quanto você puder ajudar, tá, gente?
Agora vai definir, assim, né? Porque se não dá R$1 também não serve pra nada.
Serve sim. Você pode estar mandando R$1 também. A gente tá aceitando tudo, tá, gente?
Gente, inclusive... na situação que o Brasil tá, todo dinheiro é dinheiro.
Exatamente.
Militou toda, fiado.
E as suas redes sociais, Elvis? Divulguei pras pessoas que querem te seguir.
Então, gente, como os meninos falaram no começo, o meu Instagram sobre... filme, cinema, novela, música, fala sobre tudo lá. @OLordGeek. E aí, quem quiser tá me seguindo lá pra acompanhar.
Oi, comentar.
Gente, segue ele que ele posta umas coisas que às vezes eu nem lembro. E fala, meu Deus, isso aqui vai acontecer. Porque assim, né, gente, às vezes eu sou atrasado e Danilo mais atrasado que eu. Hoje mesmo, eu tinha esquecido que a série do Gavião Arqueiro ainda ia estrear em novembro. Eu falei, Danilo, essa série daí esse mês. Como é que eu lembrei? Porque Elvis postou, então você pode estar lá e ele vai atualizar você de qualquer coisa e tudo que tá acontecendo. Pode seguir ele.
Voltar aqui um pouquinho sobre... as grandes produções que Danilo tava comentando, gente, assistam O Grande do O Último Duelo. Sério, o filme tá perfeito.
Não sei qual é esse filme, mas fica aí.
Dá um Google aí que vocês vão se surpreender com o filme.
É, não é naquele sitezinho que o Matheus adora visitar, dá o Google.
É, aquele site, aquele sitezinho verdinho tem o filme, viu?
É exatamente sobre... É isso, gente. Chegamos ao fim de mais um episódio aqui do Sertão Crítico, tá? Eu tava roubando a fala de Danilo, que Danilo que finaliza.
É, eu ia terminar, mas enfim, até a próxima.
Tchau,
a gente volta.
Beijos.
Come aranha? Talvez, né? É isso, gente. Tchau.
Tchau, gente. Até a próxima.